passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Há 180 anos, os lanceiros negros que lutaram na Revolução Farroupilha em troca de liberdade foram massacrados. Desarmados, pouco puderam fazer. A emboscada em Porongos, onde hoje é o município de Pinheiro Machado, vitimou mais de 100 soldados negros. E é a história desses heróis, até hoje pouco contada, que você vai acompanhar a partir de agora, na reportagem especial da Promessa à Traição, o Massacre dos Lanceiros Negros. Uma produção Rádio Senado.
Já era madrugada naquele 14 de novembro de 1844. Na curva do Arroio Porongos, entre Piratini e Bagé, o exército Farroupilha descansava. O silêncio era praticamente completo. Unidos pela mesma causa, brancos, indígenas e negros foram divididos em grupos e dormiam espalhados pelos acampamentos. Quando o som da corneta tocou, não houve tempo para nada. Escravizados, infantes e lanceiros foram massacrados. Mais de 100 caíram depois de lutar pela República Rio-Grandense por anos e anos. Sem armas, escudos de proteção ou cartuchame, eles não puderam resistir.
O ataque foi direcionado. Ele caiu em cima do acampamento negro. Assim, que coincidência! Como foi possível que eles tivessem chegado justo no acampamento negro? Havia acampamento indígena, havia acampamentos brancos.
Esse que conta como tudo aconteceu é Juremir Machado, historiador e jornalista que dedica a vida à pesquisa sobre o assunto. O direcionamento que ele fala é porque o exército dos farrapos não era igual para todos. Negros não ficavam juntos de brancos, que não ficavam ao lado de indígenas. Lembro também historiador Eusébio Assunção.
Era tudo separado. Caxias manda atacar o acampamento dos negros. Na carta que Caxias manda para Muringue, ele ressalta bem isso aí. Poupe a vida de brancos e índios, pois essa pobre gente pode não ser ainda útil um dia. Ou seja, era para matar somente os negros, como ocorreu em Porongos. A mais vil traição já sofrida na história do Rio Grande do Sul.
O dia que ficou registrado na história como um dos mais violentos da guerra que se arrastou por 10 anos começou, na realidade, 24 horas antes. O general Farroupilha Davi Canabarro, mesmo sob o alerta de aproximação da tropa imperial, desarmou todos os soldados negros. A ordem, afirma o historiador Moacir Flores, foi dada por Duque de Caxias.
Está num livro manuscrito de ordens de Caxias, em que ele manda poupar os brancos e índios que serão úteis mais tarde. Por que que o Caxias dá essa ordem? Essa ordem vem do ministro da guerra. E o Caxias, como está comandando, ele obedece a ordem que vem do ministério. Acontece que a maioria das pessoas que falam do massacre não veem essa documentação. Acho que o Caxias agia por conta própria.
Povo que não tem virtude acaba por escravizar.
Bom, já eu vou te contar mais sobre isso. Agora a gente precisa entender um pouco melhor a Revolução Farroupilha, a guerra civil mais longa do Brasil. A Revolução dos Estancieiros começa em 20 de setembro de 1835, quando rebeldes tomam Porto Alegre, a capital da província. A crise vinha se avolumando desde a independência do Uruguai, em 1828. O motivo? O novo país se tornou um concorrente na produção do charque, o que desagradou a elite rio-grandense.
A produção uruguaia começou a entrar no Brasil com menos impostos do que a produção do Rio Grande. O que, que eles queriam? Eles queriam que o Império adotasse uma política mais favorável a eles. Eles queriam ser menos taxados para poder vencer a competição com o charque Uruguai.
As charqueadas que produziam a carne bovina salgada e seca ao sol estavam para o Rio Grande assim como o café para as outras partes do país. Centro da economia era mantida com mão de obra escrava. Em 1814, eram 20 mil escravizados e 70 mil livres. Situação que, vale lembrar, pouco mudou após o fim da guerra. Bom, mas o fato é que um ano após o início da Revolução, Porto Alegre já retornava ao comando imperialista. E não só a capital, lembra Moacir Flores.
Rio Pardo, Rio Grande, São José do Norte, Caçapava, todos os núcleos são antifarroupilha.
O exército de Bento Gonçalves passou a encontrar dificuldade de contar com mão de obra militar entre os homens brancos livres. O professor Eusébio Assunção, mestre em história, lembra que a estratégia foi apelar para os escravizados com a promessa de carta de alforria e liberdade após os combates.
Os escravizados, eles vão ser incorporados às hostes dos farrapos, mesmo contra a vontade deles, porque não tinha mais soldados. E faltando soldado, eles sim tiveram que ir até as senzala pegar dos negros.
Orgulho de quê? Então vai me falar por quê? A real é mascarada, então.
E quem eram esses negros que pegaram em armas por uma guerra que não era deles? Esse é o assunto do próximo episódio da série Da Promessa à Traição, o Massacre dos Lanceiros Negros. E você também vai poder entender por que essa promessa de liberdade foi tão importante diante de tudo que eles viviam.
Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.